Notícias do Poder. Entrevista.
Acabei de anunciá-lo, assim como o tema que será discutido a partir de agora. Doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, doutor pela PUC São Paulo e conselheiro da OAB também de São Paulo. Ele é membro fundador do Instituto de Direito Político Eleitoral e Administrativo e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. A lei da ficha limpa está completando este mês de junho 12 anos. Doutor Alexandre, bem-vindo, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Estevão Tamassi, bom dia aos ouvintes da Rádio Alfa FM.
Doutor Alexandre, me perdoa, mas eu vou começar com aquela pergunta manjadíssima. Nós temos o que comemorar, doutor Alexandre?
Estevão, eu quero começar dizendo que nenhuma lei faz milagres. A gente não pode depositar todas as nossas fichas nem nesta lei, que é a chamada lei da ficha limpa, nem em qualquer outra lei. Lei não faz milagre, não é uma lei que vai resolver os problemas do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Mas, apesar de nós não termos aí um milagre, uma lei que possa resolver todos os problemas, é possível que eu diga sim que a lei da ficha limpa, que completa aí 12 anos, completou agora no último dia 4 de julho, trouxe sim avanços em termos de uma melhora na qualidade, digamos assim, das candidaturas que estão lançadas pelos partidos políticos. Eu poderia destacar aí três avanços principais da lei da ficha limpa.
Pois não.
O primeiro deles é que até então, até antes da lei da ficha limpa, algumas inelegibilidades duravam pelo prazo de 3 anos. Então, se uma pessoa fizesse alguma coisa errada na eleição, por exemplo, de 2018, ela ficaria inelegível até 2021, por 3 anos. Em 2022, que seria agora esse ano, ela já poderia disputar as eleições, porque já teria passado o prazo de 3 anos. Isso acabou com a lei da ficha limpa, porque esse prazo de 3 anos foi aumentado para 8 anos. Então, se a pessoa faz alguma coisa errada na eleição de 2018, não vai conseguir disputar as eleições seguintes, que são essas eleições agora de 2022. Então, esse foi um dos avanços que merece destaque. O outro avanço que eu destacaria é que a lei da ficha limpa, ela aumentou o rol das inelegibilidades. Então, a gente tinha um número restrito de hipóteses de inelegibilidade, e com a lei da ficha limpa, essas hipóteses aumentaram. Então, por exemplo, hoje em dia, com a lei da ficha limpa, uma pessoa condenada por improbidade administrativa, ela fica inelegível. Isso não tinha no passado, antes do advento da lei da ficha limpa.
Entendo.
E um terceiro avanço que eu destacaria, se você me permitir, Estevão, é que, por exemplo, a lei da ficha limpa acabou com uma coisa que acontecia no passado, que eram as renúncias dos parlamentares.
Para escapar da cassação.
Isso, exato. No passado, os parlamentares renunciavam aos seus mandatos para impedir a cassação e impedir a inelegibilidade. Agora, isso não acontece. Se o parlamentar renunciar, ele fica inelegível por conta da renúncia.
Olha, doutor, eu sinceramente entendo que esse tripé, digamos assim, de avanços que a ficha limpa apresentou, a lei da ficha limpa, esse tripé é muito interessante. Eu não diria que ele é muito sólido, mas ele gerou, poderia ter gerado mais resultados, claro, toda lei deve ser aperfeiçoada com o tempo, mas eu acho que foi um tripé que realmente significou um grande avanço em relação à legislação que tínhamos. Porém, o Fábio, nosso ouvinte, está totalmente descrente. Ele diz aqui, a ficha limpa não serviu para nada. Muitos políticos que cometeram crimes continuam aí. Mas aí a culpa é da lei da ficha limpa, se eventualmente ainda temos políticos que cometeram crimes e ainda estão aí no cenário, como diz o Fábio, doutor Alexandre?
Olha, eu volto a dizer, eu acho que essa pergunta casa com aquilo que eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar e reitero que nenhuma lei faz milagre. A lei sozinha não faz milagre. Não dá para a gente achar que uma lei vai resolver todos os problemas do Brasil. Nem essa lei, nem nenhuma outra lei. Nenhuma lei penal, nenhuma lei civil, nenhuma lei tributária, nenhuma lei de qualquer natureza faz milagres e vai resolver todos os problemas do Brasil. Então, assim, a lei da ficha limpa resolveu tudo? Não resolveu. Então, o nosso ouvinte tem razão. Agora, por que que eventualmente um político condenado não pode ser candidato? Porque essa condenação, por exemplo, ela pode ser de primeira instância. E a condenação de primeira instância realmente não gera inelegibilidade. A gente tem hipótese de inelegibilidade, isso também foi uma coisa trazida pela lei da ficha limpa, que incidem essas inelegibilidades a partir da condenação por órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. E isso não tinha no passado, hein? Isso é bom que a gente ressalte, Estevão. No passado, eu só tinha inelegibilidade a partir do trânsito em julgado da condenação. Agora não.
Pois é.
Agora, com a lei da ficha limpa, a inelegibilidade incide a partir da condenação por órgão colegiado, na segunda instância. Agora, vamos querer colocar a inelegibilidade a partir da condenação na primeira instância? Não sei se esse é o caminho. Condenações em primeira instância, muitas delas são reformadas, são condenações injustas, e eu prefiro, meu ponto de vista, mas respeito opiniões em contrário, eu prefiro que uma condenação em primeira instância não gere inelegibilidade, que a gente espere pelo menos a confirmação dessa condenação pela segunda.
O João Carlos Adorno também está acompanhando o nosso bate-papo aqui, doutor. Ele pondera o seguinte, João Carlos Adorno, pelo nosso WhatsApp: devido a brechas jurídicas, basta dinheiro, bons advogados, que a pessoa escapa da lei. Aí ele cita o exemplo do ex-presidente Lula. Não sei se encaixa no atual contexto, porque houve questionamentos durante o processo de irregularidades que teriam sido cometidas durante o processo, acho que não vem ao caso, mas eu entendo o seguinte, pelas explicações do senhor, embora, claro, a lei é formulada, é votada, é analisada pelos próprios parlamentares que podem ou não se beneficiar dela, isso é um ponto importante, mas particularmente, pessoal, eu considero a lei da ficha limpa um dos grandes avanços do sistema político dos últimos anos, viu? Porque, embora haja imperfeições, e é normal que haja, a gente tem que lutar para que ela se torne cada vez mais eficiente e eficaz, convenhamos, né? Hoje, aqui no DF, por exemplo, o ex-governador José Roberto Arruda, que tem um peso político ainda muito grande, está lutando no TJ para tentar participar desse pleito, que hoje ele ainda não pode participar. É um exemplo prático de como a lei da ficha limpa dificultou e vem dificultando a vida de políticos que a eles foram imputados vários crimes. Eu estou exagerando muito, doutor Alexandre?
Vamos lá, concordo com aquilo que você acabou de dizer em relação a esses inegáveis avanços, mas eu quero ponderar uma outra coisa aqui, colocar mais uma...
mais um molhinho aí.
É isso, mais um elemento para a nossa discussão,
tá.
Que é o seguinte, a lei da ficha limpa, ela pode ou não impedir candidaturas. O que eu quero dizer com isso? O fato de alguém se candidatar não significa que essa pessoa está automaticamente eleita. Precisa de uma coisa chamada voto do eleitor. Então, a partir do momento que a gente coloca alguém que não presta, vamos dizer assim, como deputado, como senador, a culpa também não é da lei.
Claro.
A culpa é nossa. A culpa é do povo que elegeu aquela pessoa que não poderia, sei lá, que não é uma boa pessoa, digamos assim, e que acabou sendo eleita, e se foi eleita porque teve povo que votou nessa pessoa.
Oi,
então, também não vamos colocar, a responsabilidade toda na lei, em qualquer que seja a lei, porque nós temos aí um responsável, talvez maior de todos, que é o povo que vota. Então, assim, ainda que eu tenha, por exemplo, uma pessoa má sendo candidata, porque a lei da ficha limpa não conseguiu impedir essa candidatura, cabe ao eleitor não votar nessa pessoa. Aí, a partir do momento que o eleitor não vota nessa pessoa, está aperfeiçoado o sistema. Então, assim, não adianta a gente querer que a lei da ficha limpa faça tudo. O eleitor precisa fazer a parte dele também.
E como o eleitor, precisa?
Se o eleitor vota numa pessoa ruim, a culpa é do eleitor.
Claro, eu acho que essa análise do senhor foi perfeita. Eu acho que esse nosso bate-papo, eu acho que contribuiu, pelo menos, para jogar a luz numa legislação que, eu repito, completou no início desse mês 12 anos de vigência. E eu acho que o saldo é muito mais positivo do que, nem vou dizer negativo, do que aspectos que ainda mereçam, né, serem aperfeiçoados. Sempre há esses aspectos, mas eu acho que o saldo é extremamente positivo. Doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral, doutor pela PUC de São Paulo, conselheiro da OAB São Paulo. Doutor Alexandre, se eu ficar falando no currículo do senhor aqui, eu vou ficar até 8 da manhã, viu? Grande abraço, obrigado pela participação, sucesso.
Obrigado, Estevam. E deixa eu só completar,
claro,
se me permite mais 10 segundos.
Claro.
Só para complementar o seguinte, a lei da ficha limpa, ela serviu, por exemplo, para afastar a candidatura do ex-presidente Lula em 2018. Em 2018, ele tentou ser candidato a presidente e não conseguiu, justamente por conta da lei da ficha limpa, ou seja, teve alguma eficácia em relação ao Lula, por exemplo, em 2018. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade, Estevam Damasio, pela participação. Desejar aí para você um bom dia para os ouvintes da Rádio Alfa FM.
Nós aqui agradecemos.